A Hora do Povo. O povo de Rondônia, ligado na maior rede de rádio.
Meio-dia, 20 minutos, eu estou na melhor companhia, eu estou com você. E você está na Hora do Povo. A Hora do Povo, programa mais longevo, programa que criou o horário do debate político, econômico, o debate das coisas do estado de Rondônia. E hoje eu recebo aqui Carlinhos Araújo. O meu abraço, deve estar nos ouvindo agora, para o meu querido José Hildes, fotógrafo, meu querido amigo, irmão, que eu vou ter a honra de ir, se Deus assim permitir, na festa de formatura, um filósofo. Sempre foi filósofo, agora está fazendo filosofia. Bom, Carlinhos, e aí? Precisamos de médico. A gente vive aí, a Globo pedindo ajude o médico sem fronteira. E a gente pedindo aqui médico que não tenha fronteira, né, para ajudar o Brasil.
E essa organização fantástica, né, chamada Médicos Sem Fronteiras, MSF, ela realmente está aqui, né? Tem semana passada, inclusive, nós divulgamos uma reunião de dois representantes deles com o Conselho Regional de Medicina, e eles estão naquilo que na indústria a gente costuma dizer no chão da fábrica. Uhum. Né? Eles estão lá nas UPAs, estão trabalhando, estão ajudando os profissionais médicos a enfrentar essa pandemia, né, a planejar. É difícil planejar, né, Léo, num momento desse aí.
Para eles, nem tanto, porque eles vão para o teatro de guerra.
Eles,
né,
vão para o teatro de guerra.
Isso é uma mão na roda.
O terreno de atuação deles é muito parecido com isso que a gente está vivendo aqui, lá na África, né, naquele continente ali onde graça a miséria e todo tipo de coisa ruim. Enfim, a gente tem visto aí, Léo, esse debate da questão do médico revalida, e nós no Brasil temos sempre o costume, a velha mania, né, de fazer as coisas de afogadilho. E é por isso que a gente tem no Brasil uma legislação que às vezes a gente não entende, porque acontece uma tragédia num grande centro, as TVs, a imprensa como um todo fica batendo naquilo uma semana, o mesmo tema, mesmo assunto, mesma questão, o que eu acho inclusive prejudicial, porque isso gera consequência, isso gera gente querendo imitar aquele ato. Eu cito assim, de en passant, aquela questão de quando os Nardoni jogou a criança do apartamento. Foi tão massificado que lá na sequência você viu que teve mais dois ou três casos parecidos. Lógico. Com aquele. Uhum. Então acho ruim. Então, essa questão do médico, do diploma do revalida, a gente tem ela desde 20 anos para cá. Né? Em 2003, eu fui assessor ao Conselho Regional de Medicina de Rondônia, fiquei 10 anos por lá, acompanhei muito esse debate. Eu tenho um entendimento que bate muito com aquela defesa que o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina faz do revalida, e que muita gente não compreende, Léo. Uhum. Acha que é uma reserva de mercado, que os médicos estão, na verdade, com medo de concorrência. Não é. E te digo uma coisa, um médico brasileiro, um médico formado aqui no Brasil, pode se formar na USP, na Unicamp, em qualquer outro país que ele chegar, ele vai precisar fazer uma prova para ele provar que ele tem conhecimento e capacidade de trabalhar naquele país. Às vezes não é uma dúvida se ele é médico ou não, mas a questão de características locais próprias, de linguagem. Como é que um médico vai conversar com o seu paciente se ele não fala mesmo, não tem o mesmo idioma?
Nós tivemos esse problema aqui.
Nós tivemos esse problema com os médicos cubanos.
Isso.
Muita gente não compreendia, embora eles façam um grande trabalho. Faço aqui, nessa minha fala, uma defesa dos médicos formados na Bolívia. Léo, eu tenho informação, e porque eu converso com muita gente, né, nessa nossa profissão, a gente é comunicador, e eu faço isso como sacerdócio mesmo, de busca da informação, para mim poder estar sempre bem informado, para quando um amigo como você me convida a participar de um debate no rádio, eu ter um mínimo de segurança naquilo que eu vou falar. E digo a você uma coisa: a formação do médico nas faculdades bolivianas, eu vou me prender apenas à Bolívia, ela é mais humanizada do que no Brasil. Os médicos formados na Bolívia, eles têm uma metodologia de atendimento, de relacionamento com o seu paciente bem melhor do que os médicos aqui no Brasil. Aliás, é muito comum a gente ouvir reclamação de que a pessoa foi fazer uma consulta e o médico sequer olhou para a cara daquela pessoa, para a cara do seu paciente. Isso não é possível, né, Léo? Como é que vai estabelecer uma relação de quem vai tratar de mim se o cara, se ele não consegue sequer olhar para mim, né? Então, a princípio, aquela anamnese, aquela conversa inicial, né, que hoje ninguém nem mais ouve falar em anamnese, né, mas é aquela,
virou palavrão,
aquela, né, entrevista que o médico faz com o seu paciente para entender a vida do seu paciente e poder compreender aquilo que ele está sentindo, já fica prejudicado se o médico não olha para o seu paciente. E aí tem um amigo nosso, é amigo meu, eu sei que é amigo seu também, chamado Irã Galo, que será o futuro presidente do Conselho Federal de Medicina, em breve, agora,
tenho certeza disso.
Logo, logo. Ele costuma dizer o seguinte sempre, né? Ele em suas falas deontológicas, né? Como ele diz, né? Se você não gosta de gente, não seja médico. Porque para ser médico é preciso gostar muito de gente. Tocar na pessoa, ouvir a pessoa, às vezes botar a pessoa no colo. Ele fala isso como uma alegoria, mas isso é verdade. Não é só uma metáfora, é verdade. Às vezes, Léo, a pessoa vai no médico, só uma conversa, só a anamnese, já melhora aquela pessoa, né? Então, é preciso ter isso. Agora, vamos voltar para o Revalida. Gente, é preciso entender o seguinte, da forma como estão tentando fazer, e sempre há essa pressão, né, como há também lá na OAB, na questão do exame de ordem, né, que é um outro assunto, mas guarda uma certa semelhança, é o seguinte...
Mas que a gente pode trazer uma hora dessa
aqui para
uma
conversa. A gente pode trazer, sim. Da forma como estão fazendo, Léo, estão criando, estão estabelecendo no Brasil, na verdade, duas categorias de medicina. Uma medicina para pobre e uma medicina para rico. Porque aqueles que defendem que os médicos que vêm de fora vá direto atender o povão, ele não, jamais vai se submeter a uma consulta com um médico desse. Para esses aí, pago com o nosso dinheiro, meu, seu, da Rogéria, do senhor, da senhora que está me ouvindo aí, é UTI no ar e sírio-libanês, entendeu? Os melhores hospitais do Brasil, pago com o nosso dinheiro, que vamos ser atendidos por aqueles médicos. Eu não estou dizendo que os médicos não são bons. Eu estou dizendo é que esse procedimento é importante para aferir alguns conhecimentos, para ajustar as coisas. Entendeu?
Olha, louvando aqui, eu vou citar três nomes. Rocco, jornalista e agora médico.
Médico, formado na Bolívia.
Que está lá.
Eduardo Rocco.
Eduardo Rocco. Trabalhando para receber o seu Revalida e nessa batalha para que...
Na luta.
Para que esse Revalida não seja... Uma cerca elétrica onde o camarada bate e já toma um choque e nunca mais volta. Casa Nova, que deu tantos... Eu, quando falei aqui dos meninos que ele trouxe à luz e que hoje são médicos, eu estava me referindo a ele. E a um querido amigo que eu conheci agora, durante o período da Covid, doutor Edgar, formado em Cochabamba, e que tem esse carinho especial. É o homem do toque, aquele que pega em você, porque
atendimento humanizado.
Humanizado, né? E medicina é holística, né? Você não pode tratar somente o fígado, não, porque tem o resto que vai lá, que vai tomar remédio, que vai piorar ou melhorar, né?
Nisso o chinês é craque, né? A medicina chinesa é craque. Vou citar aqui um outro nome, que é pessoa da nossa relação, é da nossa irmandade, você sabe disso, Dr. Christopher Teixeira Rosa. Médico formado em Cuba e um pedaço na Argentina.
Isso.
Teve que voltar a estudar um pedaço no Brasil, encarou Revalida, passou, é médico profissional, atende em Rondônia, já é um dos diretores da POC.
Doutor Edney, que também é da nossa ordem, é outra agora.
Então,
Edwin,
eu mando um forte abraço, um fraterno abraço, né, a esses profissionais, assim como também ao Irã. E te digo uma coisa, hoje de manhã eu tive uma conversa com uma figura chamada José Odair Ferrari, que é ninguém mais, ninguém menos do que o chefe do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Rondônia.
Meu querido amigo. Dia nos encontramos no avião, eu era fumante naquela época, e numa conversa, né, ele me perguntou, eu estava fumando, naquele tempo podia fumar dentro do avião, estupidez, né, e eu perguntei para ele, o que é que você faz? Ele disse, eu sou médico. Eu disse, qual é a especialidade? Eu disse, possivelmente eu vou tratá-lo lá no futuro, pelo jeito que você... Eu sou oncologista, tomei um susto, cara.
Exatamente.
Meu querido Ferrari,
grande abraço para ele, e mais... Um excelente escritor, Léo.
É verdade.
Um excelente narrador das histórias dos ribeirinhos de Rondônia. Ferrari, é você o meu abraço e a minha admiração. E tu sabe o que, o Ferrari me disse, Léo?
Uhum.
Se o governo de Rondônia, e essa vai direto para o secretário Fernando Máximo, é uma figura a quem eu reputo, sabe, tem uma boa reputação dele, um cara trabalhador, para mim é um cara honesto, as pessoas vivem aí com certas denúncias, mas para mim, até que prova em contrário, é um cara honesto, extremamente trabalhador, mas o Ferrari me disse o seguinte, Carlinhos, eu cheguei a mandar uma mensagem para o doutor Fernando Máximo, no início da pandemia, no início de 2020, dizendo para ele o seguinte, que nós temos na faculdade, nós temos cérebros, nós tínhamos condições de trazer mais uma ou duas pessoas de fora, talvez um cientista do Acre. A Universidade Federal do Acre tem grandes programas, Léo, grandes pesquisas, tem inclusive uma que está fazendo sucesso lá e que tirou o Acre, tá, da lista negra dos doentes de Covid. Tá, que é um tratamento lá, infusão à base de bicarbonato, feito pela Fiocruz e pela Universidade Federal do Acre. E o doutor Ferrari me disse o seguinte, que propôs ao Estado um trabalho conjunto, né, dos pesquisadores, dos cientistas daqui, com mais uma ou duas cabeças de fora, coisa que não custaria muito, e se tivesse aceitado a sugestão, talvez hoje Rondônia estivesse produzindo, em escala pequena, mas uma vacina própria para combater o coronavírus. Você já pensou a importância disso, uma vacina de Rondônia com selo Amazônia, meu amigo?
Tive a felicidade de entrevistar o Ferrari e tratar desse assunto quando ele estava colocando o seu nome à disposição para a reitoria da Unir. E eu fiquei assim, e eu conheço essa conversa que ele teve com o doutor Fernando Máximo. É uma pena, no Brasil nós politizamos até a medicina.
Exatamente.
Politizamos até medicamentos.
Exatamente.
Você já viu um remédio chamado ivermectina ou cloroquina ser de direita ou de esquerda? Pois é, cloroquina eu já tomei a vida inteira. Aliás, quem é daqui de Rondônia que teve malária tomou.
Eu tive 25, Léo.
Então tá.
Imagine quanto que eu já tomei de cloroquina.
Pois é.
Quinino.
Pois é, e aí é o seguinte, de repente um remédio para piolho também virou de direita ou de esquerda. Eu não sei que piolho é esse, um piolhento é esse. Meio-dia, 32 minutos, nós passamos 2 minutos aqui. Eu quero pedir desculpas aí de vez em quando ao meu pessoal aí do interior. De vez em quando a gente bate aqui assim em cima da... Então tá na hora, a gente vai fechar esse bloco aqui agora. Vocês vão aí, a gente volta daqui a pouquinho. Essa é a Hora do Povo, eu sou o Léo Ladeia, converso com Carlinhos Araújo e como nós estamos agora em tempo de pandemia, eu queria perguntar para o Carlinhos como é que está essa situação aí, o comprometimento da população com o ato de não aglomerado, de uso de máscara, de hábitos de higiene, enfim, as Corona Festes que eu vejo de vez em quando lá no seu site estão acontecendo, isso não é um comportamento irresponsável e suicida? Já já você me responde.
A Hora do Povo. O povo de Rondônia, ligado na maior rede de rádio.